Meus amados irmãos, é com bastante alegria e muita satisfação que uma vez mais nós estamos aqui juntos para refletir acerca da palavra do Senhor. A palavra de Deus que é, segundo o salmista, lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Ela que conduz, que nos norteia, que constrói tudo aquilo que devemos fazer e ser. Ela que é a norteadora, a condutora para os nossos dias, para o nosso tempo. A palavra do Senhor é absolutamente importante e nos revela um amor inexplicável. É este o tema desta reflexão desta noite. Muito mais do que qualquer paixão passageira, por mais fervorosa que seja, Deus é amor. Ele não sente amor. A Bíblia, em João, descreve que Ele é o perfeito amor. Diante disso, eu gostaria de ler um texto das Escrituras que está em João, Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16 em diante. Lembrando que neste contexto nós temos uma conversa entre Jesus e Nicodemos, que é descrita ali no início do capítulo 3. E até o verso 16 é conduzida de uma forma um tanto quanto estranha, pois Nicodemos vai buscar algum tipo de conselho ou posicionamento em Jesus, e Jesus responde de uma forma que Nicodemos não pode entender. E Jesus destaca a incapacidade dele entender, porque Nicodemos ainda está morto em seus delitos e pecados, ele está plenamente vivendo pela carne, e só entende, só discerne, só compreende Deus, o Espírito Santo de Deus, aquele que vive pelo Espírito, no Espírito. No capítulo 4 deste mesmo Evangelho, Jesus vai se encontrar com uma mulher sirofenícia, uma mulher samaritana, e ela vai perguntar a respeito do verdadeiro local de adoração. Neste momento, Jesus responde um problema de mais de 800 anos, resolve um dogma terrível que dividia as pessoas. Onde é o verdadeiro lugar para adoração? Pergunta ela. A resposta de Jesus é: o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Literalmente, Jesus está nos dizendo: no espírito da verdade é o local da verdadeira adoração. Onde você estiver, é lugar pertinente para a verdadeira adoração a Deus. Tudo o que nós precisamos ter e tudo que nós precisamos ser é literalmente disposição e total inclinação à condução do Espírito para verdadeiramente adorarmos a Deus. Por isso, o texto de João, capítulo 3, a partir do verso 16, é absolutamente importante para nós. Muito conhecido, pouco compreendido, e nos diz assim: porque Deus amou o mundo tanto ou de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Aí nós vemos o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras, eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, temendo que suas obras fossem manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. De tal forma, Deus nos amou, que entregou o seu Filho para que fôssemos restaurados e devidamente reposicionados em Deus. E então, correspondêssemos da forma adequada a este amor. Perceba isso. A ausência de um adjetivo adequado evidencia a incapacidade humana de compreender o amor de Deus. João, em seu evangelho, destaca: Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não consegue encontrar um adjetivo pertinente, adequado, que corresponda à altura do amor santo, eterno e perpétuo, presente em nossas vidas. O amor que tem sido derramado em nossos corações desde o momento que Deus nos convocou para o seu reino de luz. Este amor absolutamente inexplicável, ele agora é o condutor dos nossos dias, o condutor da nossa vida, aquele que nos dá o direcionamento oportuno. O amor de Deus, portanto, nos faz entender que o mundo, quer seja bom ou mal para nós, é o local perfeito para a proclamação do Evangelho. Por não conseguirmos nem mesmo qualificar o amor de Deus, torna-se um papel ou uma tarefa quase que impossível compreendermos este amor e respondermos de forma adequada. E aí que está a grande questão. De um tempo para cá, tem se evidenciado pelas forças das mídias digitais um discurso denominado por hipergraça, onde o ser humano é colocado numa posição em que Deus nunca o colocou. Isto não é novo, como já dizia o velho sábio de Eclesiastes. Não há nada novo sobre o sol. Absolutamente nada. Tudo o que fazemos é uma repetição de movimentos passados, que por misericórdia de Deus foram subtraídos, reduzidos, mas por insistência da carnalidade humana sempre retornam, com novos nomes, novas roupagens, mas absolutamente não há nada novo debaixo do sol. Este movimento, que hoje chama-se de hipergraça, o apóstolo Paulo condena no primeiro verso do capítulo 6 da carta aos Romanos, quando pergunta: o que faremos então diante da graça que superabunda frente ao pecado? Da graça que supera em muito o pecado? Vamos pecar ainda mais para que Deus nos derrame graça ainda maior? Ele vai dizer: é claro que não, é óbvio que não, pois estamos livres do pecado, do poder do pecado. Esta compreensão da finalidade do amor de Deus é revelada apenas ou é obtida apenas por aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. O amor de Deus, portanto, não tem o ser humano como finalidade. O amor de Deus tem a sua glória por finalidade. Deus se move por amor com a única finalidade de regenerar toda a criação, regenerar as nossas vidas, gerar novamente para que haja um novo princípio. E o princípio é adorar a Deus, glorificar a Deus. Esta é a finalidade. E não é estranho em nossos dias, em nosso cotidiano, escutarmos frases ou afirmações como: você é o centro do coração de Jesus, ou ainda: frente a Deus, eu não me sinto tão injusto assim. Ou pasmem: não diga mais que você é um pecador. Todas essas afirmações, proferidas por corações completamente humanistas, voltados para o seu próprio ego, egoístas. E esta é uma qualificação de quem Deus rejeita. Entenda isso. Aqueles que foram rejeitados por Deus foram lançados à sua própria sorte e mantém agora em funcionalidade um pensamento absolutamente infrutífero. Estas afirmações que acabamos de fazer aqui são a consequência, o resultado mais triste do que se podia imaginar de uma geração que desaprendeu a Deus amar, que se esqueceu do propósito do amor de Deus, que não tem nada a ver comigo como finalidade, contigo como finalidade. O amor de Deus não tem a mim como alvo definitivo, mas tem a Deus como alvo de todo louvor, toda glória e toda honra para sempre. Amém. Deus nos ama porque Ele é amor. Deus nos ama para nos regenerar, a fim de vivermos para a sua glória. Esta é a conclusão do Evangelho. imaginar que, de alguma forma, Deus está vinculado, compromissado, comprometido, portanto, preso à minha pessoa e ao meu bem-estar, é uma indecência diante da luz da Bíblia. Este tipo de pensamento só prospera onde não há nenhum entendimento bíblico, pois não existe um só indício bíblico de que Deus se move em favor de uma humanidade caída. Deus nos ama, isso eu quero repetir, porque Ele é amor. E Ele nos ama para nos regenerar e assim vivemos para a sua glória e o seu louvor. Isto é tão evidente, tão claro, de uma forma contundente, o próprio nome das boas novas, o Evangelho, do qual o apóstolo Paulo não se envergonha, citando lá capítulo 1 e verso de número 16 da carta aos Romanos, não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ora, este Evangelho não é uma proclamação a nosso respeito, mas é uma proclamação da obra de Deus. O Evangelho, portanto, proclama a obra de Deus e não as nossas obras. O Evangelho fala a respeito da cruz e não das minhas conquistas. O Evangelho fala da renúncia e do amor de Deus e não dos meus méritos. Mas apesar dos meus pesares, na cruz do Calvário, eu fui justificado, você foi justificado e por isso somos gratos e vivemos para a glória de Deus. Esta é a finalidade da igreja, a glória de Deus. Isto nos ensina, nos inspira o profeta João, que no verso de número 30, no capítulo 3 de João, mesmo ele nos diz, olha só que coisa interessante, ele é que deve crescer, o que importa é que ele cresça e eu desapareça, o importante é que ele cresça e eu diminua, eu não vejo nenhum valor em mim, como diz o apóstolo Paulo, a não ser que eu cumpra o meu chamado e eu termine e conclua a minha carreira, citando agora Atos 20, verso 24, ora, se por meio da inspiração do Espírito Santo de Deus, estes homens nos ensinam e nos inspiram a renúncia diária, por que é que vamos ser convencidos por mentes extremamente satânicas que querem dizer que o ser humano é o centro das coisas, que o ser humano é o centro da igreja? Não, nós não somos. Nós estamos aqui e breve passaremos, mas Deus, Ele é eterno. A sua palavra igualmente eterna é. Por isso o Evangelho não fala a respeito de nós. O Evangelho quer nos restaurar para podermos compreender a majestade de Deus e a Ele glorificarmos. Continuando, Ele decidiu nos amar a partir do que Ele é, e olha só, e a partir do que Ele poderia fazer, ou pode fazer, ou está literalmente fazendo em nós. Ele não nos amou pelo que éramos, ou pela potência que tínhamos. E como pai, eu sou desafiado a amar os meus filhos pelo que eles são e não pelo que eles podem fazer ou podem se tornar. Esta é uma prostituição, uma difamação daquilo que é mais sagrado, que é o amor. Que nós não podemos nos vender a isso, não podemos incorrer neste erro, neste equívoco. Nós não podemos macular o sentimento tão afetivo, tão maravilhoso que é o amor, desta forma tão penosa, pois o amor não inveja, o amor ele se sobrepõe a todas as outras coisas, como diz em 2 Coríntios, o amor ele está acima, ele encobre também uma multidão de pecados. Como eu posso então chamar de amor aquilo que a Bíblia chama de segundas intenções, interesses escusos? Deus me amou pelo que ele é, e ele me amou pelo poder que ele pode exercer em mim, e na transformação que Ele pode realizar em mim e em você. Ele não nos amou cheio de interesses do tipo, vamos ver como eu posso usar o Eloy, a Andressa, ou o Anderson, ou mesmo o Luca, ou o Severo, ou o Igor, ou o nosso rei da live, o Nicolas, Deus não olhava para nós e via algum tipo de benfeitoria em nós ou algum tipo de privilégio em nos ter perto de si. Muito pelo contrário. Ele nos resgatou enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E morto não produz nada de bom. A única coisa que morto faz é apodrecer. A única coisa que morto produz é mau cheiro. E foi assim que Deus nos recolheu. Foi assim que Ele nos colocou sobre as suas costas. Esta é a menção do texto. Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Seu Filho amado, Jesus. Sendo assim, precisamos aprender a responder a este amor. Compreendendo agora que o amor de Deus não tem como finalidade o meu bem-estar, mas a glória de Deus. O amor de Deus tem por finalidade me transformar para que eu glorifique. Compreendendo agora, eu preciso entender como responder a este amor. Olha só que coisa maravilhosa. O coração não pode amar o que a mente não conhece. E Deus decidiu que todo conhecimento a seu respeito fosse revelado, expresso e guardado nas Sagradas Escrituras. Existe uma teoria chamada graça comum, que é um tanto quanto falha, faltosa em sua essência, pois dissemina naquilo que a Bíblia não aponta, ou para aquilo que a Bíblia não aponta. A graça de Deus, a manifestação de Deus. É óbvio que o ser humano possui a capacidade de exercer em sua liberdade preservada pela criação. É óbvio que o ser humano possui a capacidade de produzir, de realizar. Observe bem isso. Os filhos de Lameque, um dos homens mais perversos descrito na Bíblia, são homens cheios de capacidades e potências, da metalurgia até mesmo a fabricação de elementos de ferro, como também produção de músicas e criação pecuária. Ora, as pessoas podem encontrar desenvolvimento, mesmo longe de Deus, mas não encontrarão razão para glorificar a Deus longe de Deus. As pessoas podem encontrar sucesso longe de Deus, mas não encontrarão a vida eterna longe de Deus. Não confunda sucesso com graça. Não confunda ganhos pessoais com bênção que é oriunda, vinda da parte de Deus. Dito isso, vamos entender definitivamente como nós devemos responder, como as Escrituras nos instruem a responder. Lembrando esta frase tão marcante, o coração não pode amar aquilo que a mente não conhece. E Deus decidiu se fazer conhecido pelas Sagradas Letras. Diante disso, olha só o que nos diz capítulo 14 do Evangelho segundo João, versos 15 em diante até o verso 21. A Bíblia nos diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da Verdade, Ele é este conselheiro. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e olha só que coisa linda essa promessa, e estará em vocês. Neste momento, Jesus alerta para aquilo que aconteceria em Atos capítulo 2. Ele está com, mas o objetivo final é que o Espírito invada a vida de vocês, encha a vida de vocês, seja literalmente o centro da vida de vocês, seja aquele que conduz a vida de vocês. E assim vocês serão dotados de conhecimento a respeito de Deus, de entendimento acerca do amor de Deus e poderão definitivamente responder de forma pertinente a este amor. E o texto continua nos dizendo, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, Esse é aquele que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Por fim, no verso 21, deixa muito claro: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e nele faremos morada. O que Deus tem para nós, o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer falar conosco, o que Ele quer fazer em nós, é literalmente uma regeneração completa, absoluta, total, para que a nossa mente seja totalmente transformada. E assim, vivamos para a sua glória e o seu louvor. Por fim, gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Deus nos ama, pois Ele é amor. Deus nos ama para nos regenerar, a fim de que vivamos para a sua glória e o seu louvor. E assim concluímos: amar o amor e obedecer ao Rei dos Reis, este é o viver para este tempo e para sempre. Amar a Deus e obedecê-lo. É isto que nos importa, porque em todo tempo Deus é bom. Louvemos ao Senhor.